Tiago, estava comentando a respeito do seu tema de hoje, que é a correia dentada, né? E é o seguinte: quando a gente chega a ter problema com a correia dentada, o que dói é no bolso mesmo, né, Tiago? Porque não é uma peça barata e, dependendo da consequência desse problema, ela pode até, você me corrija, né, por favor, de bater o motor do carro, não é isso?
Isso aí, Letícia. Eu peguei esse tema hoje, Letícia, porque nós pegamos um caso aqui na oficina essa semana de um cliente que ele chegou aqui com o carro dele sem funcionar, trouxe no guincho. E quando eu fui funcionar o veículo dele, eu ouvi o barulho que o motor estava rodando livre. Eu falei para ele assim: rapaz, esse carro quebrou com a correia dentada. Ele: poxa, Chaco, será? Eu falei: rapaz, eu tenho quase 99% de chance que sim, vou desmontar para olhar. Olhei e estava quebrada. E foi tipo assim, Letícia, igual ele falou, foi bobeira dele de não dar manutenção correta. Ele comprou o carro tem 2 anos e a pessoa que ele comprou falou que ele tinha trocado a correia recentemente. Entendeu? Falou assim: não, eu troquei essa correia recentemente, logo na compra. E ele também não parou para levar na oficina porque ele confiou naquela compra que ele fez, que tinha sido feita a troca naquele período. Então ele pensou o seguinte: se ele trocou agora recentemente, eu tenho 3 anos ou eu tenho 50, 60 mil quilômetros para rodar. Só que não rodou nem 20 mil quilômetros e essa correia quebrou, Letícia. Ele teve o prejuízo essa semana de R$ 6.000 para fazer esse motor do carro dele. Aí eu peguei esse tema por causa disso. A gente está sempre assim, alertando o pessoal com esse cuidado que às vezes, assim, Letícia, para você fazer uma troca da correia dentada, dependendo do carro, você não vai gastar nem R$ 500, R$ 350. Então, vale a pena a gente estar atento com essa manutenção, né? Sempre olhando, pedindo para conferir rolamento da correia dentada, como que está a correia dentada, para evitar ter um gasto desse de 5 a R$ 6.000, porque danifica o motor. Infelizmente, a gente acaba tendo esse prejuízo. E é inesperado, né? Às vezes a pessoa está com a viagem programada, alguma coisa, né? Algum passeio, e acaba tendo esse desconforto.
O problema com a correia dentada, Thiago, só em caso de revisão ou ela começa a apresentar algum problema no carro?
Letícia, o que eu falo sempre para o pessoal, assim, se você tem o seu carro muito, você já sabe quando você fez a troca, marcou a quilometragem, ok, mas se você comprou um carro, se a pessoa não te apresentou uma nota do dia que ela fez aquela troca da correia com a quilometragem correta, porque a correia dentada funciona da seguinte forma, Letícia: ou é por quilometragem atingida, ou 3 anos de uso. Alguns carros são 2 anos, isso é de acordo com cada fabricante, entendeu? De acordo com cada fabricante. Ou até mesmo, Letícia, em alguns casos também acontece de você ter que trocar essa correia antes de algum retentor ali, no retentor de comando, ele começar a vazar óleo e danificar a correia. Você também tem que fazer essa troca, porque ela batendo óleo na correia, você vai enfraquecer ela, vai também tocar. Então a gente pede o quê? Comprou o carro, olha a data correta. Se o carro é seu, vigia a data e a quilometragem. Trabalhando nesses dois pontos aí, de quilometragem e data, você não vai ter dor de cabeça, por causa que ela não vai te apresentar barulho. Só eventualmente, se pegar uma enchente, alguma coisa, de tipo que bater água no rolamento da correia dentada, do tensor que é dentado, vai começar a fazer um barulho. Aí você vai correr para manutenção. Mas caso contrário, se não acontecer isso, Letícia, ela pode arrebentar e você não vê.
Ô, Thiago, a minha tá. Como é que tá? Tá em dia? Tá certinho?
Não, o seu carro é corrente de comando, Letícia. É corrente.
Ah,
Ela te
tá.
dá uma segurança
Tem até
maior.
uma pergunta aqui sobre
Tá?
isso. Deixa eu colocar a
Como?
dúvida. Tem uma pergunta sobre. Olha só, gente, eu não sabia que meu carro era isso, não. Mas tudo bem. Tem a pergunta de um ouvinte justamente a respeito disso que você falou aqui com a gente agora. Ele tá pedindo até mesmo uma indicação. É o ouvinte Washington.
Letícia, pergunta ao especialista que existe carro com corrente de comando. Se ele aconselha quando a pessoa for comprar um carro zero, não comprar carro com correia dentada, porque é uma despesa anual a mais.
Então, no meu caso, o meu carro é como é que é? Corrente?
O seu carro é corrente de comando.
Corrente de
Ao invés de
comando.
ser uma correia, ele tem uma corrente que toca todo o sincronismo do motor. Então, para a corrente, Letícia, como ela já trabalhar dentro do óleo ali, né? Para ela arrebentar, muito difícil, Letícia. Tem casos aí de carro que roda 200, 300 mil que ela nunca arrebentou, tá?
Então, no
Mas ela
caso.
também tem um prazo de troca, que às vezes tem fabricante que pede para trocar com 200 mil quilômetros, tá? Ou se acontecer da pessoa não fazer a troca correta do óleo, é muita carbonização de óleo, pode também danificar a corrente, mas é muito difícil. E respondendo a pergunta dele, Letícia, eu particularmente, eu gosto mais de carro com corrente, tá? Eu não gosto muito de carro com correia dentada, agora ele falou que você tem um gasto sempre para estar fazendo troca, né? Mas isso é relativo de pessoa a pessoa. Tem gente que não gosta de carro com correia de comando, porque às vezes, quando se quiser fazer uma troca, às vezes é um pouco mais caro do que a correia dentada. Mas também não é tão caro assim, entendeu, Letícia? Se você for ver pelo tempo que você vai fazer. Então, isso é mais questão de segurança. Eu prefiro para meu uso, meu carro de meu uso, é corrente de comando.
Maravilha. Indicação sua, então, Thiago. Tem também aqui o Janaílson. Gostaria de saber o carro dele, né? Tá com falha, já trocou velas, bobinas e não parou. Ele é um gás, ele é movido a GNV, mas só que falha nos dois combustíveis, tanto no álcool como no GNV. O que que pode ser, Thiago?
Então, ele já trocou vela, né? E trocou bobina, né? E tá falhando nos dois combustíveis.
Isso aí.
Então ele tem que dar uma olhada, Letícia, na parte da injeção eletrônica mesmo do carro, ver se não tem algum mau contato elétrico, para ver o que está funcionando, se os dois não estão funcionando corretamente. E ver qual é a falha, se realmente é nos cilindros, tá? Se tem compressão também exata do motor, medir a compressão de cada cilindro do motor. Estando isso corretamente, é partir para olhar a injeção do carro mesmo. Conferir que pode ser que tenha algum mau contato elétrico ali, na parte da injeção eletrônica.
Tem mais uma pergunta aqui do Jusemar. Fala, Jusemar.
Letícia, bom dia. Bom dia para você, bom dia para o Cacá e a todos aí. Já que você abriu aí o leque para que não precise ser exatamente sobre correia, eu queria que ele me tirasse uma dúvida em relação ao Agile. O Agile tem um problema aqui que eu tenho a luz de injeção dele direto acende. Já me falaram que tem que botar gasolina aditivada, tem que botar gasolina comum, ou só botar aditivada ou só comum. Nada resolveu. Nem trocando a sonda lambda, que tem que trocar. O que resolveu por hora, que já tem uns 15 dias que eu estou fazendo e não deu mais o problema, é colocar pouca gasolina, por incrível que pareça, pouco combustível, não acendeu mais. Queria saber dele se isso é impressão minha só que resolveu o problema ou se é assim mesmo.
E aí, Thiago, é um Agile o carro dele, viu?
Então, Letícia, isso é uma impressão dele, tá? Ele ter colocado pouco combustível e achar que resolveu o problema. O Agile tem esse problema de ficar sendo a lâmina de injeção, que é um pouco crônico. Se pegar um pouco uma gasolina um pouco adulterada, pode acontecer, Letícia, de realmente acender essa lâmpada e vai dar falha da segunda sonda lâmpada, porque esse carro ele tem duas sondas, uma pré e uma pós-catalisador. E a que vai sempre acender é a pós-catalisador. Tá? O que acontece, Letícia, é devido ao combustível e às vezes, Letícia, você tem que não ser quilometragem do carro dele. Mas a GM sempre informa para trocar o catalisador acima de 80 mil ou 100 mil quilômetros, para poder evitar de ficar dando esse problema de ficar acendendo a sala de injeção. E se ele for trocar o catalisador, Letícia, primeiro ele procurar o sistema mecânico para confirmar se é a sonda, a segunda sonda mesmo, mas pelo conhecimento que eu tenho desses carros, sempre é ela. E se ele for trocar o catalisador, que compre o original. Porque aí vai resolver o problema dele também, tá?
Tá com 108 mil quilômetros rodados, ele tá falando
então,
aqui.
Então, é bom ele olhar o manual do fabricante dele, lá da GM, para ver se a quilometragem que eles pediram para fazer a troca do catalisador, que eles pedem, tá?
E ele falou que ele nunca trocou.
Muitas vezes resolve na troca.
Ele tá dizendo aqui, tá conversando com você também, Thiago, tem 108 mil quilômetros e nunca trocou. Que eu perguntei aqui, já trocou? Ele falou que não trocou.
Então, o bom é ele dar uma olhada mesmo, né, tipo, ver... quando que ele fez essa, que eles pedem, e talvez ele fazer essa troca. Mas o bom é que ele não precisa pedir para passar o aparelho de injeção, para saber rastrear e ver como é que está essa medição da sonda lambda e o catalisador. Mas provavelmente é esses dois detalhes aí. Esses carros acontecem muito isso aí.
Certo. Então ele está dizendo que vai fazer isso. E depois dá um retorno para a gente, viu? Jusemar. Jusemar, faz isso e dá um retorno aqui pra gente, que é importante também.
Isso, é bacana, seria muito legal.
O Rafael, deixa eu ver se eu vou conseguir interpretar aqui a pergunta dele. Ele tem um Fox 1112 que tá molhando vela do quarto cilindro. Nesse caso, o que que eu tenho que fazer? É a pergunta dele.
Então, Fox 1112, o que pode acontecer aí? Primeira coisa, ele conversar com o mecânico dele, mas ele vai, primeira coisa, tirar os bicos ali, conferir na máquina, tá? Ver se não tem bico, às vezes jogando com excesso, e pode fazer com que molhe também de óleo, ou Letícia, também pode ser que esse carro esteja com o retentor de válvula já um pouco ressecado, deixando passar óleo, tá? Então, pede para ele levar no mecânico de confiança para ele fazer essas duas checagens do bico injetor e conferir se o retentor de válvula não está vazando, passando muito óleo já para a vela. Se for problema de retentor de válvula, ele vai ter que, infelizmente, tirar o cabeçote, mandar para a retífica e fazer o serviço de trocar retentor de válvula, esmerilhar a válvula, né? Isso aí é normal, dependendo da quilometragem do carro já que tiver.
Maravilha, então, Thiago. Olha, mais uma vez, muito obrigada aqui pela aula e principalmente pelas indicações aqui, os aconselhamentos aos nossos ouvintes. Semana que vem, estamos de volta, se Deus quiser. Thiago, bom final de semana, viu?
Eu que agradeço vocês aí, tá? Um bom final de semana para todos, para os ouvintes, para você, Cacá, aí, fica com Deus aí.